Ghost of Tsushima. No episódio de hoje, o Davi jogou Ghost of Tsushima e nós vamos conversar sobre o mais novo jogo da Sucker Punch.
Hi.
Então, pega no controle, liga o filtro preto e branco e solta o play! Solta o play! Bernardo Dabu aqui, eu estou com Davi Rocha.
Hello, hello, hello. Aliás, arigato gozaimasu.
Ah, hoje o episódio está extremamente otaku.
Anime as fuck.
Exatamente. Porque a gente vai falar sobre Ghost of Tsushima. Tururu. Ghost é singular, é só um fantasma. Porque nosso querido Davi recebeu o jogo, ele jogou o jogo. Davi, quanto tempo de jogo você jogou? Só pra dar uma ideia pra galera aí.
Cara, vou te falar, não medi, mas passou das 30 horas.
Passou 30 horas de jogo, então eu acho seguro falar que você já sacou qual é do jogo, né?
Ah, com certeza, mais do que saquei.
Já tem opiniões.
Mega formadas, inclusive.
Então a gente vai fazer aquele debate no mesmo esquema do nosso podcast do Death Stranding. Se você não escutou qual é, escuta lá. É um podcast bem bom, modéstia à parte. Mas eu não joguei, o Davi jogou, então a gente vai discutindo o jogo, eu vou fazendo perguntas pra ele, com a pessoa leiga mesmo, até pra servir como ponto de vista de vocês, nossos queridos ouvintes, que não sabem nada. Eu também não sei nada. Então, tudo que eu aprender, em parte, vocês vão aprender também. E aí, vocês ficam sabendo mais do jogo.
Eu, particularmente, adoro esse formato, porque é algo que eu sinto falta de ouvir em outros podcasts. É uma conversa entre duas pessoas, sendo que uma jogou o jogo inteiro e a outra representa meio que a audiência. Inclusive, se você curte esse formato também, avisa a gente lá no Twitter do 10 de 10 ou no arroba DavidoBacon ou no arroba Bedabu. E até, caso você ache interessante mesmo, a gente pode pensar em puxar parte das perguntas de um próximo episódio nesse mesmo formato do nosso Twitter, exatamente você aí que tá ouvindo. Mas para isso você precisa passar lá no Twitter e dizer pra gente que você curte esse formato. Então vai no arroba DavidoBacon, ou no arroba Bedabu, ou no arroba 1010 e dá esse know-how.
Exatamente. E, além disso, se você gosta desse conteúdo, você tem a obrigação moral e cívica de compartilhar com seus amigos.
Caralho, bilidinho.
Você tem que mandar pra todo mundo. Tem que mandar pra todo mundo. E se você gosta muito, muito mesmo, você pode entrar no nosso Apoia-se ou no nosso PicPay. Os links estão na descrição. É apoia.se/1010 e picpay.me/1010. Só procurar lá, entra lá. E vale dizer que tá rolando live no canal da Twitch 1010 também. Eu tô fazendo live toda segunda, quarta, sexta e domingo. E sexta-feira agora lança Ghost of Tsushima. Lança Paper Mario The Origami King. Lança Super Hot Mind Control. Mind Control Delete. Isso, esse é o nome do jogo. E eu vou estar jogando um desses jogos. Qual? Eu não sei. Talvez eu não saiba ainda? Talvez. A gente vai descobrir junto. Vai ser uma surpresa, vai ser uma loucura, vai ser irado. Aparece lá, 1010.com.br/live. Entra lá que você vai ver esse conteúdo maneiro também. Então, Davi, acho que sem mais delongas, a gente pode começar o programa.
Aí!
Muito bem, Davi.
Oi.
Eu quero saber de você. Primeiro, antes de tudo, me fala o que é Ghost of Tsushima.
Ghost of Tsushima é um game em terceira pessoa, de mundo aberto, com fortíssimas influências da cultura japonesa. Se passa todo em uma ilha no Japão e também que puxa muito da influência do cinema japonês, mas não o cinema contemporâneo, moderno, mas sim o cinema antigo, de cineastas como Akira Kurosawa e por aí vai, né? Então é um jogo que tenta puxar desse meio, digamos assim, de inspiração, que cá pra nós é muito pouco explorado, né, na mídia game tradicional, né, atual, melhor dizendo, e tenta ser um jogo nos padrões comuns que a gente vê hoje em dia, né, mais um jogo de mundo aberto, mas que traz como diferencial principal, a meu ver, essa questão da inspiração direta da cultura japonesa e da cultura dos filmes do Akira Kurosawa. E eu me esforcei muito agora pra não dar já as minhas opiniões na descrição do jogo, mas é isso.
Dado esse contexto das referências, das referências que o jogo faz, qual é a história desse jogo? É uma história. E acho que até mais. É uma história que a gente já viu antes, dado essa comparação com filmes.
Não, aqui. Mais ou menos. Na verdade, é uma história ao mesmo tempo clássica, mas que traz alguns twists modernos. Que, sinceramente, é um ponto a se elogiar do game, assim, já de antemão. A história... existem alguns caminhos, tá? Não é algo muito focado em uma única narrativa. É claro que existe um arco central, mas o jogo ele é lotado de pequenos outros arcos. Mas eu vou falar do arco central primeiro. Basicamente, você é um samurai, um filho... De um grande lorde samurai, eu não vou entrar aqui em mais spoilers e tal, que participa no início do jogo de uma grande batalha contra a invasão dos mongóis, né? Os mongóis, grandes inimigos dos japoneses em tempos antigos aí, feudais e tudo mais. Então esse grande exército mongol invade a sua ilha e toca o terror lá. E você é um dos poucos sobreviventes do massacre que aconteceu no início do jogo. Que inclusive isso está disponibilizado no material de divulgação do game. Então não é spoiler nem nada. Daí o teu trabalho vai ser, obviamente, retomar a ilha. Né? Salvar a ilha do controle dos mongóis. Esse é o arco principal. Paralelamente a esse arco principal, você tem histórias com cunho um pouco mais pessoal no desenvolvimento de alguns personagens, como o próprio personagem principal, o Jin Sakai, que eu também não vou entrar em detalhes, mas o nome do jogo é Ghost of Tsushima por um motivo muito específico relacionado a ele, especificamente, por isso que ele tá na capa, e ele é um samurai, e aí você vê, peraí, mas samurai, ghost... São dois termos que vivem em imaginários diferentes, né? Quando você pensa em samurai, você pensa em nobreza, você pensa em resiliência, você não pensa em fantasma, em coisa sorrateira e tal. Então existe aí uma evolução, existe aí um desenvolvimento de personagem.
Ele é um ninja também.
Então, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas existem outros personagens que também têm seus arcos narrativos. Uma das personagens que, se eu não me engano, tá no material de divulgação do game, mas enfim, eu não vou entrar muito em detalhes sobre ela, mas ela tá bem no comecinho do jogo, então não é spoiler, é uma mulher, uma ladra, chamada Yuna, que meio que te acompanha ao longo do jogo todinho, e ela não é uma samurai, então ela vira um ponto de discussão, um ponto de narrativa interessante que interage com o Jin Sakai e com o resto do mundo inteiro. Mas o jogo também traz vários outros personagens que ele tenta de alguma maneira desenvolver para serem personagens tão carismáticos quanto o protagonista supostamente... Desculpa, eu já tenho que começar a falar aqui do jogo, do que eu achei. Supostamente deveria ser. Uhum. Então é um game que, na real, ele abre muito, ele expande muito um universo de personagens que, de certa maneira, são bem entregues, mas que, no fim das contas, se o teu gosto é um desenvolvimento de personagem assim, próximo, coeso, juntinho ali de um cast pequeno, esse não é... um jogo que vai muito por esse caminho, não. É um contraponto bem interessante a The Last of Us, por exemplo, que tem no seu cast, no primeiro jogo, 3 pessoas, 4, 5 no máximo, e no segundo jogo, talvez 10. Nesse jogo, em Ghost of Tsushima, o cast passa das duas dezenas aí fácil. Mas é óbvio que os arcos narrativos, por conta disso, acabam sofrendo. Então eles não são tão bem desenvolvidos quanto em um game mais linear como é The Last of Us.
Então tipo... Só pra ver se eu entendi, a história tá muito focada no próprio Jin Sakai, né? Você tem esses personagens auxiliares que vão entrando em momentos específicos da trama, mas tipo, digamos assim, não existe uma relação, talvez tanto com a Yuna, mas não existe muito uma relação do Jin com outras pessoas. É só você vendo as ações dele e ele navegando essa história sem construir muitos relacionamentos.
Cara, imagina, realmente, o jogo mimetiza muito um filme desses japoneses. Assim, você tem o personagem principal, que é o âncora da história inteira, mas você tem um cast de coadjuvantes que fica entrando e saindo e que pode, às vezes, até roubar a cena em alguns momentos. Entendeu? Entendi. Então, é muito assim. Mas esse jogo ele não é aquele tipo de jogo que a gente chama de... É aquele tipo de roteiro que a gente chama de ensemble, assim, né? Que você, no fim das contas, termina com um time de vários personagens. Ele até ensaia algo nesse sentido, né? Algo meio Avengers, digamos assim, em algum momento. Mas ele não desenvolve muito. E você acaba aprendendo muito mais sobre o Jin Sakai e sobre o mundo, que aí também é outra questão. A própria Ilha de Tsushima é um personagem no game, do que você termina tipo assim, ah, não sei de quem eu gostei mais, se foi do Jin, se foi da Yuna, se foi... Não, isso se é tentado, não é obtido, não é conseguido ou sido bem realizado no jogo, não.
Entendi. E isso tudo são personagens que anexados à história principal, ou isso tipo você tá considerando também side quests, digamos assim. O jogo tem side quests, eu imagino.
O jogo tem muita side quest e eu tô considerando sim também as side quests. Mas se você olha só pro arco principal, ele envolve personagens secundários também. Ele envolve coadjuvantes que ajudam o Jin Sakai nessa jornada dele pra reconquistar a ilha de Tsushima.
Tá, e você fazer side quests de alguma forma afeta... Em termos narrativos, né? Gameplay você deve conseguir recompensa, que faz você ter power-ups, enfim, coisa de jogo, né? Mas em termos narrativos, você fazer side quests afeta em alguma coisa a história principal? Até onde você reparou?
Cara, eu acho que não. Ele não é um jogo que mexe muito com decisões importantes que alteram a história do jogo, não. Ele até ensaia, em alguns momentos, meio que sem sentido, na minha opinião, algumas... perguntas que você tem que escolher entre duas respostas e tal, e um personagem com quem você tá conversando reage de maneira diferente, eu acho, porque eu não fui atrás de voltar pra ver qual era a outra resposta e escolher essa outra opção, mas o game ele não foge muito da tentativa de acompanhar a história do Jin e salpicar aqui e acolá pequenos vignettes, né, pequenos arcos menores que tentam desenvolver alguma coisa que vai para além disso. E nas side quests é onde isso mais acontece, mas durante a main quest, durante a quest principal, você vai conhecendo novos personagens e vai meio que deixando que o arco narrativo deles interlace com o seu. Eu posso dar um exemplo assim por cima sem dar muito spoiler. O grande lance é que a ilha de Tsushima foi tomada e você tem que montar um plano pra recuperar ela. E esse plano não depende só de você. Ou você sozinho não consegue lutar contra um exército inteiro. Então, o jogo ensaia no começo, tipo assim, ah, eu vou atrás então dos melhores espadachins do Japão. Tipo isso, entendeu? E aí, meio que aquele filme dos Sete Ronins, do Kurosawa, eu acho, inclusive. Então, ele tenta meio que vender que você vai conhecer personagens interessantíssimos, meio Cavaleiro do Zodíaco, assim, meio anime desses, mas, né?
Mas meio Power Rangers.
Mas na real, nenhum desses personagens coadjuvantes é de fato tão importante quanto o próprio Jin Sakai. E talvez o motivo de eu ter sentido muito isso tenha sido a estrutura do jogo, porque como é um jogo de mundo aberto, você pode, se quiser, negar, por exemplo, aquele personagem ali que a main quest vai focar nele naquele momento ou logo na próxima missão, passar 10 horas sem interagir com aquele cara ali, interagir com outra penca de personagens menores que aparecem pelo mapa que você vai conversando, e depois de 10 horas você volta e nem lembra mais aonde que parou a história daquele fulano, entendeu? Então pode haver uma intencionalidade em você criar uma malha de personagens com histórias super intrincadas e tal, mas na prática mesmo, você vive muito mais a história pelos olhos do Jin Sakai do que pelos olhos de outro personagem.
Entendi. Tá, então agora a parte crítica mesmo, libera teu lado crítico aí, a história. Dado toda essa contextualização toda que a gente sabe qual que é o propósito da história, o que ela tenta fazer e tal, sem muito spoiler, né? O que você achou da história? Você acha que ela executou bem isso? Fala aí.
Cara, assim, a história do jogo é muito legal, tá? É realmente um filme do Kurosawa, com uma pegada meio blockbuster em alguns momentos, que me surpreenderam, inclusive, e o jogo faz... não dá pra falar de história sem falar um pouco de mecânica, já que é um game de mundo aberto que, naturalmente, né, une muitas coisas. É, o jogo, ele guarda pra momentos importantes da narrativa o desbloqueio de certas habilidades especiais que sequer tinham sido comentadas até então, sabe? E isso é interessante, isso faz com que os momentos da narrativa sejam momentos mais icônicos, especialmente na quest principal, entendeu? Então, assim, se você olhar só, se eu isolar e falar só da quest principal, imaginando que esse jogo não é um jogo de mundo aberto, é um jogo linear, digamos assim, a história principal é muito legal. É muito bacana. Tem plot twists, tem traições... Tem momentos de desenvolvimento de personagem muito legais, tem cutscenes assim que você fica, caralho, que foda isso que aconteceu. E momentos em que você tá tomando o controle da narrativa e você não fica numa cutscene do Hideo Kojima de 20 minutos, você participa da ação, que é uma ação importante pra aquele momento pivotal da história, ou seja, um momento que muda tudo, digamos assim. Então o jogo traz muito disso, entendeu? Em relação à história, é muito legal. Pena que essa história sofre muito por conta do formato do jogo, por conta do jogo ser um jogo de mundo aberto, e talvez por conta de a Sucker Punch não ter conseguido criar uma maneira de vender a história ao mesmo tempo que tenta vender a mecânica de mundo aberto do game, sabe? Eu acho que outros jogos conseguiram fazer melhor esse trabalho de te deixar livre para explorar o mundo, mas ao mesmo tempo ficar sempre te trazendo de volta pra quest principal, que é o principal motivo de você estar ali, do que Ghost of Tsushima. Um exemplo disso, por exemplo, é Red Dead Redemption 2. Eu consigo aqui te contar perfeitamente a história inteira de Red Dead Redemption 2. Eu até lembro de algumas side quests aqui e acolá, as que mais me chamaram a atenção, mas o grosso mesmo, o coração mesmo de Red Dead Redemption 2 é aquela história principal do Arthur Morgan e tal e tudo mais. Ghost of Tsushima se perde muito nas próprias side quests e naquele mal de jogo de mundo aberto, né? Na quantidade absurda de itens que ficam aparecendo no mapa, daquele comportamento também nocivo de jogos de mundo aberto, na minha opinião, que é, enquanto você tá indo em direção a uma side quest super importante, você esbarra com outra e acaba pegando essa outra, e aí você não lembra mais onde é que você tava na quest anterior. Então, assim, pra gente que tem TDAH, por exemplo, pra gente que tem déficit de atenção, se distrai com facilidade, é que nem The Witcher, assim, muito do que se reclamou de The Witcher, que pra mim é um jogo que merece um 9,5, 10 aí, com certeza, foi isso. Porque, tipo assim, você tinha que, em The Witcher, se forçar pra seguir a história principal. Porque é um mundo tão rico de coisas, de pessoas e tal, que existe um lado ruim de você se perder muito. E Ghost of Tsushima, infelizmente, não aprendeu muito com o exemplo de The Witcher ou de Assassin's Creed, por exemplo, que é outro jogo que evoluiu muito nesse sentido, né? Você pega o último Assassin's Creed Odyssey ou Assassin's Creed Origins, eles focam muito em vender a história do protagonista mesmo. O protagonista deixa de ser um avatar meio sem nome, como foi em alguns jogos da franquia, depois do Ezio Auditore da Firenze, que foi o melhor personagem pra mim de Assassin's Creed, né? Depois os nomes meio que tanto faz, né? Ficou uma coisa meio assim, Assassin's Creed Syndicate, por exemplo, eu nem lembro quem eram os irmãos do Assassin's Creed Syndicate e tal. E eu acho que o jogo, ele aprendeu, a Ubisoft, ela aprendeu com esses erros, com essas falhas. Curiosamente, Ghost of Tsushima é um jogo que tá chegando no final dessa geração, que foi marcada por jogos de mundo aberto, mas parece que aprendeu muito pouco com os bons e maus exemplos desse meio, sabe?
Entendi. Mas você acha que, tipo, o Jin Sakai é um protagonista desse? Não necessariamente no nível do Ezio, mas é alguém que você olha assim, tipo, fala, esse cara é um bom personagem ou ele é só, tipo... É pra ser tipo um assertivo, tá ligado? Que é algo pra
quem tem que se projetar. Então, cara, é complicado falar isso, mas assim, você pega, por exemplo, o Delsin, do Infamous Second Son, né? Protagonizado pelo maravilhoso Troy Baker, né? Você pega o Cole, do Infamous 1 e 2, né? Você pega até esqueci o nome dela agora, a FaZe, que é a protagonista do spin-off de Infamous, que é o Infamous First Light, né? A Sucker Punch, ela consegue... Ela tinha, na verdade, uma característica... tem ainda, vai. Não vou considerar. Tem, vai. Uma característica de conseguir construir personagens interessantes e que não são tão óbvios assim, na minha opinião. Uhum. O Jin Sakai deveria ser mais um personagem brilhante da Sucker Punch, mas eu acho que ele fica no meio do caminho, sabe? Ele é um personagem que evolui, sim, evolui. Mas pra mim, foi do começo ao fim como um personagem muito pouco carismático. Muito, muito pouco carismático. E eu confesso que eu não sei muito, te explicar muito por quê. Eu acho que o principal motivo dele ser pouco carismático, a meu ver, agora, enquanto está gravando isso há alguns dias da review, que eu estou, nesse momento, escrevendo, é que ele é muito sisudo, muito estereotipado na visão do samurai como aquele homem honroso e resiliente acima de tudo, e ele é pouco flexível, apesar de evoluir. E eu acho também que carisma é um negócio muito de gosto também, né? Então, assim, eu meio que... Meu santo não bateu com o do Jin Sakai, sabe?
Entendi.
Não bateu mesmo. E eu acho que o jogo não faz um bom trabalho, às vezes até por questões que fogem da narrativa, como pela mecânica de expressão facial do personagem, que inclusive é um caso à parte, se quiser a gente pode comentar um pouco mais sobre isso depois, que acaba que não vende o carisma do Jin Sakai, ele não transparece. Sabe? É muito esquisito isso. Eu posso, como eu falei, falar mais até sobre isso se quiser, mas é estranho, especialmente se você compara com os outros jogos da Sucker Punch, que eram jogos brilhantes em relação exatamente a isso. Né? O jogo em si girava muito em torno do personagem principal, e ele era muito a face do jogo mesmo, entendeu? Mas Ghost of Tsushima se perdeu no caminho, estranhamente.
Agora vamos falar de gameplay. O que você faz nesse jogo? Acho que, tipo, vamos começar bem em nível superfície mesmo,
cara,
e aí depois a gente vai afundando
a dança. Eu não discordo da presunção feita sobre esse jogo antes dele ser lançado, não. É um Assassin's Creed no Japão. Então, assim, muito do que... tem cidades com mercadores, tem áreas isoladas com pontos de interesse que vão aparecendo ao longo do seu andar pelo mapa, tem side quests que te ajudam a aumentar certos atributos. Tem muita coisa pra evoluir no jogo, inclusive, é interessante isso. Você tem uma main quest, você tem um grande bad guy, que inclusive é protagonizado por um ator de Hollywood, que me fugiu agora o nome, mas se você bater o olho nele, você olha e fala, eu conheço esse cara de XPTO, filme asiático, enfim, que ele era um vilão, que ele geralmente só faz vilões. Então, assim, é muito, muito na pecha de Assassin's Creed, sabe? Você tem um mundo aberto com um grande mapa que vai sendo desbloqueado ao longo do tempo. Esse desbloqueio é amarrado a arcos da história, na verdade, a atos, melhor dizendo. O jogo tem 3, 4 arcos, se eu não me engano. E cada ato desse explora uma área diferente da ilha de Tsushima. Exatamente esse cara aí que o Dabu tá colocando agora na nossa... nosso chat aqui do Discord que a gente tá gravando isso aqui. Em meio a essa exploração toda e tal, você luta contra os inimigos que aparecem no mapa, basicamente se utilizando de todo o arsenal de um samurai ou de um ninja. Como, por exemplo, a katana, a kanto, né? A kanto é a espada menorzinha, que tá sempre acompanhando a katana quando você vê uma foto de um samurai, por exemplo. Um arco, na verdade, dois arcos. Um arco de curto alcance, um arco de longo alcance, como se fosse um sniper, digamos assim. E alguns apetrechos ninja, como, por exemplo, kunais, que são aquelas faquinhas, né, que você arremessa. Bomba de fumaça, umas bombas que explodem no impacto, tipo umas granadas que você lança e tal.
Quem vê Naruto tá sacando tudo, sabe? É exatamente tudo isso.
tem muito de Naruto. Agora, assim, aí vem a parte da crítica. Tem muito de Naruto, mas se Naruto fosse baseado em Ghost of Tsushima ao invés do oposto, digamos assim, não que seja, mas, né, fazendo essa analogia que a gente tá fazendo aqui agora, não seria um anime tão bem sucedido quanto foi. Eu acho que a cultura japonesa... A grande lance é a seguinte, falando agora, voltando um pouco a falar de temática, Ghost of Tsushima é um jogo tecnicamente legal, bem feito, que traz um arco narrativo também bacana, legal, mas ele se contém muito, sabe? Em todos os aspectos ele se contém muito. Os duelos de espada, eles acontecem geralmente em um espaço super controladinho. O tipo de inimigo que você enfrenta necessita de uma arma específica para ser utilizada contra ele. Ele é um jogo que te impede muito de quebrar ele, sabe? De inovar nele, de fazer ele ser meio que seu. Por mais que haja customização, inclusive, no jogo, e há muita customização, Eu sinto que em nenhum momento eu senti que o Jin Sakai era o meu Jin Sakai, sabe? Cara, esse jogo, ele é muito confuso nesse sentido, sabe? Ele é muito difuso, ele atira pra vários lados diferentes e acaba não acertando muito em quase nenhum dos alvos, entendeu? Então, assim, voltando pra mecânica, te respondo diretamente, é isso, é um Assassin's Creed no Japão, ponto final.
Entendi. Mas só voltando ao ponto que você falou, desse negócio de usar armas específicas e tal. Tipo, porque você falou que você tem muitas ferramentas dentro da sua caixinha de brinquedos, digamos assim.
Sim.
Mas o jogo não te dá liberdade pra você poder testar, brincar, experimentar com essas coisas?
Sim e não. Sim e não. Em alguns tipos de enfrentamento, assim como Assassin's Creed, você tem acampamentos de inimigos que você tem que ir lá e livrar, e aí você ganha aquele espaço, né? O próprio jogo do Homem-Aranha trazia isso, né? Tipo, o covil dos inimigos. Jogo de mundo aberto, gente. Não foge muito a essa regra, não, tá? Então, nesse tipo de combate, nos acampamentos, nos fortes dos inimigos, você pode se utilizar de vários recursos diferentes, stealth, você pode ir direto enfrentar os caras, assim, peitando mesmo cada um e tal. O jogo, ele abre muito pra esse tipo de liberdade durante essa dinâmica. Isso é legal, massa, bacana e tal. Mas em outros momentos, como por exemplo, em uma mecânica adicional a essa de combate em mundo aberto, que é a mecânica de duelo, que inclusive apareceu já em alguns materiais promocionais do jogo, é onde aparecem aquelas barrinhas pretas assim no topo da tela e na parte de baixo, é onde você fica de frente pro seu oponente, saca a espada e ele vem em cima de você. Naqueles momentos ali que são momentos meio que programados, mais ou menos, e que você opta participar deles, são sequências fechadas, você só pode utilizar a sua espada. Então, mesmo que você tenha arco, kunai, um monte de coisa, nos momentos do duelo é como se a honra do samurai te obrigasse a só usar a espada. E aí vem aquilo que eu falei, o Jin Sakai, ele é um personagem muito contido nele mesmo, entendeu? E contido na cultura do Japão. A Sucker Punch, eu acho que ela ousou pouco em quebrar esse molde. Talvez ela até tenha tentado, no entendimento dela, do que é quebrar o molde de um filme de samurai. Eu não vou dar mais detalhes sobre isso porque é spoiler. Mas no gameplay, ele ainda é um jogo muito contido num pseudo-realismo, já que você tá no Japão feudal, você não pode sair voando por aí, por exemplo. Entendeu? Então ele é preso num pseudo-realismo que acaba, pra mim, pelo menos, estragando um pouco a diversão. É por isso, cara, que em jogos de Assassin's Creed como esses últimos agora, você tá lá na Grécia Antiga, historicamente verídica, e de uma hora pra outra aparece um minotauro pra te enfrentar, entendeu? Você nota que Assassin's Creed meio que foi se descolando aos poucos da realidade, né? Até chegar num ponto em que é meio que boss to the walls, né? Você é meio malucão e tal. Por mais que ele tenha justificado, não, isso aqui é porque é o oráculo que tá te dopando e tal. Mas ele traz enfrentamento com chefes gigantescos, enfim, tudo aquilo que torna o jogo hoje, na minha opinião, de mundo aberto, divertido. Ghost of Tsushima se mantém preso o jogo todinho. Então eu fico pensando assim, velho, eu quero muito um spin-off que vai mostrar no fim do jogo que tudo isso aqui era uma simulação e que agora você vai hackear isso aqui, entendeu? Porque em nenhum momento o jogo se deixa ser jogo. Ele fica tentando ser um simulador de Japão feudal. Entendeu?
Vai ver essa campanha, vai lançar um DLC estilo Undead Nightmare pro Tsushima, que você enfrenta zumbis com espadas a laser.
Estilo aquele Far Cry lá que também lançou, que era no
Blood Dragon,
exatamente. Cara, até Far Cry, se você pegar os últimos Far Crys agora, o último Far Cry 5, ele se utilizou de psicotrópicos, né, de drogas, pra criar cenários fantásticos, assim, né, zumbis, uma coisa meio assim e tal. Pois bem, Ghost of Tsushima até namora um pouco com o místico. Inclusive, existem quests que são chamadas quests místicas. Que até, olha, deixa você tipo assim, porra, seria massa se tivesse mais disso, mas é 10% do jogo, entendeu? É chato, cara, a gente comentar um jogo sobre esse. Eu não gostaria de estar falando isso sobre esse game, porque pior do que um jogo que é ruim, na minha opinião, é um jogo que foi quase lá, sabe? Eu acho que Ghost of Tsushima, Ghost of Tsushima é um puta quase lá, velho. Puta, quase lá, assim, imenso, 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 que talvez outras pessoas menos críticas e exigentes como eu, exigentes que eu, né, menos exigentes que eu, vão curtir muito e não vão se ligar muito no que eu não gostei do game, mas pra gente mais crítico, pra gente meio que acostumada à evolução desse cenário, é uma oportunidade muito perdida de mover a cena pra frente. Tem inovação? Tem. Mas eu acho que as inovações de Ghost of Tsushima não movem o meio gamer ou o formato de jogo de mundo aberto pra frente. São outras inovações, são outros caminhos. Mas mundo aberto, eu acho que Ghost of Tsushima parece até ter sido desenvolvido num vácuo, assim, sabe? É, paralelo a como esse tipo de jogo evoluiu ao longo dos anos, entendeu?
Você tem algum exemplo de, tipo, desse negócio de, tipo, de bater na trave, de ser quase lá, que, tipo, isso aqui é muito legal, mas... Você tem algum exemplo que vem em mente, tipo, na hora disso?
Tenho, cara. Na verdade, vários, assim. Porra... O jogo, vamos falar das Mystic Quests, por exemplo, que foi o que eu não comentei até agora. As quests místicas. O que são as quests místicas? É, assim como no Japão feudal, porque o jogo não consegue sair muito disso, né? Existiam poetas, cantores, né, que vagavam o Japão contando histórias sobre demônios, sobre grandes heróis, sobre feitos e tal. Foi assim, inclusive, que a história do Japão foi passada de maneira oral, não de maneira escrita. Show de bola. O jogo transforma isso numa mecânica chamada de quests místicas. Como é que funcionam as quests místicas? Às vezes você tá passando por uma cidade e lá tem um cara tocando numa animação super tosca, by the way, meio PlayStation 2, tocando pra um grupo de pessoas. Aí você chega nele, aperta lá o botão pra falar com ele e aí você tem um pequeno momento de conversa. Que não dá pra passar, inclusive. Então, assim, na 20ª Mystic Quest, você tá querendo morrer já. Porque é sempre... Não é a mesma fala, mas é aquela coisa. O cara vai falar, olá, nananana, aí vai demorar um pouquinho. E aí entra a parte legal da Mystic Quest, que é uma cutscene meio pintura japonesa, assim, em que o cara narra o mito, a mitologia daquela quest. E é massa demais. Você fica assim, caralho, meu irmão. O cara tá contando a história do dragão da ilha de Tsutsu. E ele é um dragão que devastou uma plantação. E aí fazendeiros se uniram pra lutar contra ele. E no final, eles venceram o dragão e utilizaram o dente dele pra criar uma super espada. Aí a quest é sobre essa espada, entendeu? Aí você fica, puta que pariu, eu vou atrás dessa espada e vai ser massa. Aí, um jogo de mundo aberto, passa isso daí, esse momento, abre-se o mapa e aparece lá o pontinho de interrogação pra quest. Aí você vai lá, bota lá o seu tracking, né, pra se guiar até chegar lá. É uma inovaçãozinha o jeito que eles maqueiam, digamos assim, a sinalização de pra onde você tem que ir. Não existe uma seta que aponta a direção, mas o vento aponta a direção. Mas é super, super manjado, assim, é super...
Virou Wind Waker essa porra.
Mas é meio cafoninha, assim, sabe? Não é, tipo assim, como eles venderam, assim, nossa, você está andando e o vento bate, você sabe, você não se perde, o jogo, em nenhum momento você fica perdido no jogo, inclusive. Eu me perdi muito mais em The Last of Us do que me perdi nesse jogo, by the way. Mas enfim, você chega até a Mystic Quest, e no caso do dragão aí do dente, e geralmente é num lugar diferentão. Assim, então assim, é num, esse digamos que essa quest aí do dragão, do dente do dragão, te leva a um templo abandonado. Você fica, caralho, templo abandonado, maluco, vai aparecer a porra do dragão, lá, lá, lá. E aí nesse templo abandonado, você encontra uma menina. E aí rola uma conversa super mal feita do ponto de vista de cenário, de cutscene. Não é uma cutscene pré-fabricada, é uma cutscene super assim... padrãozona, meio que você de um lado, a pessoa do outro, boquinha mexendo, e aí você descobre que a menina é a sobrevivente da família que criou a espada, que, obviamente, porque o jogo é realista, nunca existiu um dragão. Na verdade, o dragão foi o irmão da menina, que era um espadachim muito famoso, muito, muito honroso, muito foda, que virou do mal. Então, os fazendeiros da vila se reuniram pra matar ele. Aí você, ah, beleza, porra, que broxada. Mas enfim, vamos lá pegar essa espada, né? Vai que ela é legal. Isso sou eu reagindo ao negócio, porque eu queria a porra do dragão, né? Tipo, caralho, que massa. Mas enfim, e é sempre assim, a Mystic Quest, ela começa com um negócio assim, do caralho, e termina assim, tá, mas é vida real, então óbvio que não existe... né, esse tipo de fantasia. Mas beleza, show de bola. Aí você luta contra a menina. Geralmente é um duelo. E é um duelo como os outros 200 duelos que você lutou. Às vezes com uma mecânicazinha aqui e acolá diferente, mas muda muito pouco. Tipo assim, ela usa um golpe especial e você, se matar ela, ganha esse golpe, entendeu? Mas não é nada demais. Termina a luta, você pega a espada. A espada geralmente é uma skin não é de fato algo que te dá poderes especiais, assim, é uma espada que mata mais, whatever. E você talvez ganhe uma habilidade especial. E pronto, e aí você volta pro normal e vamos para a próxima Mystic Quest, entendeu?
Entendi.
Então assim, pô, se você tá ouvindo isso e fala, caralho, meu irmão, mas isso é foda, porque a cultura, o folclore japonês é massa, então eu gosto de me sentir... Se você quer um jogo pra se sentir no Japão feudal como ele era, show de bola, esse é o jogo pra você. Se você é como eu, ouve um negócio desse e fala, caralho, então não tem, assim, elementos mega...
Fantasia.
Fantasiosos e tal. Cara, pouquíssimos, eu conto no dedo, as vezes que eu bati o olho e falei, tá aí, os caras ousaram, viu? Pra fazer esse negócio, contei no dedo. E, by the way, todas as vezes que aconteceu esses momentos mais fantasiosos, foi massa. Foi muito massa. Então o jogo ele fica batendo na trave nesse sentido. Você fica, cara, já pensou se o jogo fosse inteiro isso? Seria foda, entendeu? Mas não é.
Entendi. Pô, que bad, cara. Eu fico muito triste, porque eu, quando apareceu o primeiro trailer desse jogo, eu tava muito animado pra jogar. Mas ouvindo você falar, tipo assim, tudo que eu vi depois desse trailer... Me dava justamente essas suspeitas que você tá falando agora, que é tipo, que é um jogo assim, ele é legal, mas, entendeu? É, sempre tem um mais, que tipo, acaba que ele tem certas coisas que limitam ele de ir além, entendeu?
Eu acho que eu posso, eu acho que uma maneira legal de definir Ghost of Tsushima é o seguinte, Ghost of Tsushima é um jogo extremamente preciosista, entendeu? Ele gira em torno de uma certa fidelidade que ele tem que ter com a cultura japonesa e com os filmes de cinema japonês do Akira Kurosawa, e ele não consegue fugir disso em nenhum momento. Na verdade, ele consegue fugir disso em alguns momentos, que são as melhores partes do jogo, mas são muito poucos esses momentos, entendeu? Então é aquele jogo que você fica batendo na trave toda hora. Eu acho, no exato momento em que eu tô agora, em relação ao jogo, eu acho que se esse jogo tivesse sido um jogo single player, linear, com a narrativa fechadinha, enxutinha, ou só o arco principal, com 20 horas de duração, em vez de 40 plus aí, sei lá, porque é um jogo de mundo aberto que nunca acaba, tinha sido um jogo incrível. Incrível, 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 incrível. Porque o jogo é lindo, o jogo tem, como eu falei, momentos foda, o jogo tem muita evolução do ponto de vista de mecânicas, de combate e tal... Mas o mundo aberto eu sinto que atrapalha mais do que ajuda esse jogo a ser algo melhor. E o preciosismo com a cultura japonesa e com o jeito que os filmes do Akira Kurosawa eram feitos, sabe?
Entendi.
Faltou um quê de blockbuster nesse jogo. O que é curioso, porque se você olhar pra Infamous, por exemplo, Infamous é tipo um filme da Marvel, né? Poderes especiais e tal. Então, e eu acho que muita gente vai se decepcionar com esse jogo por conta disso também. Porque quando você pensa na Sucker Punch, eu penso em desenvolvedores super assim, malucões, entendeu? Tipo, a galera puta inovadora, que pensa uns jeitos mó diferentes de trabalhar. Cara, puta, até hoje, e é que Infamous Second Son foi um jogo que saiu praticamente junto com o PlayStation 4, né? Mas até hoje eu lembro daquele power-up do Delsin, aquele poder... especial, finisher, né, do Delsin, que você dava umas porra no cara lá, aí você meio que voava, assim, como se fosse vários negócios de fumaça, se juntava lá em cima, a câmera pegava o Delsin rindo, assim, pra câmera, ele dava um 360 e ele descia com tudo e fazia tipo um ground smash, assim, um ground punch, e fazia a galera sair voando em câmera lenta. Brother, isso é Sucker Punch pra mim, e isso tem pouquíssimo nesse jogo. E quando tem, é assim, você assistiu um filme do Akira Kurosawa, é exatamente o que tá lá. Não é algo diferente, entendeu?
Entendi. Cara, a gente tá com 40 minutos de cast. Você acha que a gente pode ir pros finalmente? Ou tem alguma coisa que você sentiu falta de falar?
Não, cara, assim, eu acho que quem me segue nas redes sociais vai ter outras oportunidades pra me ouvir falar desse jogo, além da própria review que eu vou fazer, que eu não gravei ainda, e que vai estar disponível lá no feed do Vale a Pena Jogar, que é o meu outro podcast. Quero fazer também um spoiler cast sobre esse jogo, quem sabe com o Dabu, quem sabe com o pessoal do A Semana em Jogo, que... é outro podcast que eu também toco também. Então, assim, eu acho que esse é o começo de uma conversa sobre Ghost of Tsushima. Até porque eu acho que muito vai se falar sobre esse game, né? Por ele ser exclusivo da Sony, por ele ser um jogo que a galera tava no hype absurdo, pelo fato de Cyberpunk 2077 só chegar agora em novembro. Então, meio que não tem outro grande lançamento, tirando os da Nintendo, né? Sei lá, o Paper Mario e tal, pra gente falar sobre...
Você
até então...
não desrespeite Paper Mario.
Não, vou dar real, eu tô interessado em comprar, assim. Se não,
nessa casa aqui, a gente é fã de Paper Mario.
Se não custasse R$560, como vão custar agora os jogos da Nintendo aqui no Brasil por conta do dólar, eu penso que compraria. Mas então eu acho que é um jogo que a gente ainda vai conversar muito sobre, entendeu? Então, se quiser ir pros finalmente...
Tá, então meus finalmente são o seguinte, Davi, me fala a melhor coisa de Ghost of Tsushima e a pior coisa de Ghost of Tsushima.
É, cara, agora você me fudeu, porque eu não sei, deixa eu pensar aqui, cara, eu acho que a melhor parte de Ghost of Tsushima é a direção de arte dele. Uhum. Ele é um jogo lindo, 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 cada frame do jogo é uma pintura.
Você jogou no PS4 normal?
PS4 normal e Pro, os dois. Apesar de ser um jogo que, pasmem, tem muitas falhas em termos gráficos. Muitas falhas. Muitas, 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 muitas falhas. Sabe? E eu não vou me alongar nisso não, mas é um jogo que você bate o olho em vários momentos e fala, nossa, isso era pra ser pixelizado desse jeito? Essa árvore era pra ser essas linhas tortas desse jeito mesmo? Ai, que horroroso. Passou 10 segundos, o seu personagem vira pro outro lado e fala, caralho, que paisagem linda. Então assim, por isso que eu digo, ele não é um jogo que tem gráficos bonitos, ele é um jogo que tem direção de arte impecável. O jogo é lindo, eu acho que esse jogo, inclusive, rodando no PlayStation 5, esse jogo com pacote de textura mais high-res, esse jogo num remaster, por exemplo, vai ser um negócio absurdo, absurdo, porque a direção de arte dele é muito boa, muito consistente em termos de menu, em termos de mundo mesmo, design de personagem, design de roupa, arma, é lindo, 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 lindo o jogo. Então essa é, acho que é a parte que eu mais gostei do game. E a pior parte, cara, eu não sei, além desse sentimento constante de puta, eu esperava mais, puta, eu esperava mais, puta, eu esperava mais, que às vezes também é uma questão muito de expectativa, então eu acho que o problema pode ser eu, né? De certa maneira. Então eu vou desconsiderar isso. Eu acho que... cara. Eu acho que o maior problema de Ghost of Tsushima é que Ghost of Tsushima se forçou a ser um jogo de mundo aberto. Eu acho que ele não trouxe nada de novo pra mover esse tipo de jogo pra frente. Sabe? E se você pegar todos os jogos de mundo aberto recentes que fizeram sucesso, eles trouxeram alguma coisa nova. Você pega Far Cry, por exemplo. Far Cry inovou porque foi um FPS de mundo aberto. É algo novo, diferente. Né? Eu tô falando, pegando ali de Far Cry 3 até agora, que basicamente é o mesmo jogo. Você só tá requentando aquilo ali, né? Aquela marmita e tal. Mas inovou por quê? Porque, porra, é primeira pessoa. Ainda lembro daquela experiência de você em primeira pessoa planar pelo mapa todinho usando um glider e tal. Então, assim, isso é a inovação que Far Cry 3 trouxe, massa. Assassin's Creed, vários, né, cara? Assassin's Creed talvez seja o jogo mais bem sucedido dessa categoria. Você tem a dinâmica de parkour, de escalada, você tem a... Mais recentemente, você tem esse enfrentamento com chefes e tal. Você tem uma qualidade gráfica absurda, batalhas navais insanas, né? E que vários outros jogos de mundo aberto imitam, porque virou referência, né? Breath of the Wild, pelo amor de Deus, né? Aquele sentimento de imersão quase absurdo, né? Porque é um jogo que tem muita pouca coisa no mapa, se você parar pra pensar, mas ao mesmo tempo é um jogo que você fica totalmente apaixonado por aquele mundo que a Nintendo te coloca pra jogar. Sem falar da mecânica de escalada, que é um negócio novo. Aquele sistema de física muito... muito, muito true, né? Muito realista, assim, de você poder utilizar sistemas em cima de sistemas, né? Até hoje você encontra aqueles vídeos malucos da galera que joga 10 flechas pro céu, pula em cima do escudo, usa o power-up do imã que carrega uma caixa e de alguma maneira maluca o cara consegue fazer um tornado que mata um inimigo lá de uma maneira super inusitada. Então, assim, é uma sandbox do jeito que a gente nunca viu uma sandbox até então. Ou pelo menos uma sandbox trazida pra dentro de um jogo de mundo aberto, que é algo, de novo, inovador. Eu não conheço outro jogo que fez isso, e eu vejo muito jogo imitando Zelda, assim como muito jogo imitando Far Cry, você pega Dying Light e outros jogos que imitam nesse sentido, e muito jogo imitando Assassin's Creed, por batalha naval, e viés histórico e tudo mais. E aí a gente chega em Ghost of Tsushima, né? Aonde que Ghost of Tsushima inova? Não sei. Talvez na direção de arte, talvez porque... Você vai ouvir muita gente falar isso. Ah, mas veja bem, é no Japão. Mas tipo, brother, de novo, você tá falando que da skin do mundo, digamos assim. Entendeu? E eu não sei se o meu tesão pela cultura japonesa sustenta a quantidade de problemas que esse jogo tem nesse sentido de bater na trave a todo momento. Ele não é um jogo que falha miseravelmente em nada. Nada. Ele é um jogo razoável em muitos aspectos, entendeu? Mas eu poderia passar mais 10 horas aqui narrando momentos de frustração que eu tive com esse game. Sabe? Frustração com a mecânica de escalada, frustração com o combate, frustração com as animações, frustração com a dublagem. Mano, dublagem, sério, olha que coisa bizarra. Desculpa, eu tenho que abrir esse parênteses aqui, tá? Perdão aí pra quem já... Mas olha que coisa bizarra, certo? Vamos comigo, vem comigo nesse raciocínio, certo? Uhum, Dabu, eu tenho um jogo que se passa no Japão, certo, Dabu?
Ok, correto.
Show de boa. Dabu, imagina se eu te dissesse que esse jogo, ele tem dublagem em inglês e japonês. O que é que tu acha? Legal, né?
Ok.
Pô, se passa no Japão, velho. Do caralho, né? Show de bola. Show de bola, massa. Esse jogo, ele tem um modo chamado Kurosawa Mode, né? É um modo que deixa o jogo todo em preto e branco, bota um filtro de granulado pra fazer o jogo parecer o máximo possível com um filme japonês true, tradicional, lá do Akira Kurosawa, todo em japonês, assim, massa. Irado, né não?
Sim.
Se tu gostar de filme japonês, melhor ainda, né não?
Maravilha.
Show de bola. Então, Dabu, o que é que tu espera, por exemplo, quando eu coloco o jogo em japonês, dá pra você jogar o jogo todo em japonês, eu coloco o jogo em japonês, pá, eu abro uma cutscene fodida, assim, de abertura do jogo, pá, e eu assisto essa cutscene, o que é que você espera? Você espera que os personagens falem em japonês, o lip sync, né, seja aquela coisa linda, maravilhosa, você vendo essa fonética do japonês, pá, massa, legal, a legenda em inglês bonitinha, e dê tudo certo, beleza? Show de bola, okay. Né? Perfeito.
Sim.
Eu fui com essa cabeça, bicho. E eu, sinceramente, não acho que essa cabeça é a cabeça do... Você esperou demais do jogo. Eu fui razoável agora nessa expectativa, não fui? O jogo me prometeu um monte de coisa, né? Tudo isso, então eu fui nessa expectativa. Beleza, então eu vou botar aqui o jogo em japonês inteiro, vou jogar porra desse jogo em japonês inteiro, e vai ser massa, vai ser um anime 3D, vai ser do caralho. E aí eu pauso 10 segundos de duração na primeira cena. E olho pra pessoa que tá do meu lado, com minha namorada, com um olhar incrédulo. Tipo assim, eu não acredito no que eu tô vendo. E ela vira pra mim, o que foi? Tu tá vendo isso aqui? Aí eu despauso, tiro o pause, e aí eu peço pra ela assistir. E ela fala, meu Deus, o jogo tá em japonês. Aí eu, mas os personagens estão falando em inglês. Aí eu, o jogo tá dublado em japonês.
É foda.
Dabu, é um jogo que se passa no Japão. É um jogo
eu tô ligado.
Se deu ao trabalho de contratar voice actors japoneses. É um jogo... que você pode literalmente manipular o lábio do personagem e os caras esqueceram de botar o lip sync em sincronia com a dublagem.
Eu não acho que esqueceu. Eu não acho que seja o caso de esquecer. Mas
enfim, tem noção do quanto isso é bizarro?
Foi uma omissão. Eu também acho que foi uma omissão. Principalmente quando eles tentam vender tanto esse peixe do Kurosawa Mode, eu acho que realmente, tipo, cara, se você vai botar isso como uma coisa proeminente no marketing do seu jogo, você tem que... E all the way, tá ligado? Você tem que ir até o final com isso.
E cara, não é difícil. Não é difícil. Se você tá tão investido nessa questão da cultura japonesa, e você contratou dubladores. Cara, eu consigo listar 1000 tecnologias que conseguiriam pelo menos mimetizar o lip sync de alguém falando japonês. E beleza, digamos que acabou o dinheiro. Beleza, bota então... Se eu optar pra jogar o jogo todinho em inglês, ou em japonês, coloca então um abrir e fechar de boca desses padrão, entendeu? Mas o pior é que acontece até aquele clichêzão reverso. O personagem fala em inglês, para de falar e o japonês ainda tá rodando. Tipo Chaves.
Nossa. Aí é só dublagem ruim mesmo.
É bizarro. Cara, eu fiquei assim, eu não acredito. Se isso não é pra mim a representação desse bateu na trave, eu não sei o que é. Então como é que o jogo vai all the way até nesse ponto e esquece disso, brother?
Eu entendo. É, tipo, é foda, porque por um lado eu entendo assim, porque você vê, tem vários jogos que tem dublagem em português, mas nenhum deles faz um
relip sync, entendeu? Mas você concorda comigo que ninguém espera que vá ser feito?
Sim, mas é isso que eu tô falando. É que, tipo, foi gerada a expectativa disso no jogo. A partir do momento que eles fizeram um jogo... Tipo, acho que até só fazer um jogo baseado no Japão, eu não teria essa expectativa. Mas a partir do momento que você cria um Kurosawa Mode, que a ideia é reproduzir essa, ideia, essa sensação de um filme japonês, aí você tem essa expectativa, entendeu?
Pelo amor de Deus, cara. Então, assim, de novo, bate na trave a todo momento. Ninguém pediu pra esse jogo ser mundo aberto, mas ele tenta ser mundo aberto e ele falha em mecânicas de mundo aberto que outros jogos já resolveram. E por aí vai. Então ele é um jogo que ele acabou sonhando alto e entregando pouco. Vendeu muito e entregou pouco. E, sinceramente, tudo que eu tô falando aqui, boa parte, quem sabe, através de patches de atualização, melhorem. Pode ser, que, por exemplo, que eu esteja reclamando de algo que um patch de atualização que tá vindo aí resolva. Porque, literalmente, você carregar um arquivo de lip-sync e botar naquele modelo de personagem que você modelou no seu Maya da vida, dá pra fazer. Entendeu? Então pode ser que o jogo evolua, mas...
Agora, a última pergunta mesmo, e eu pensei, só bem sinto porque a gente acabou não tocando nisso no podcast. Em termos técnicos, roda bem, tem queda de frame, teve problema com, sei lá, load grande, frame caindo, alguma coisa assim.
Essa é a vantagem de um exclusivo, né, cara? O jogo ele foi feito pra rodar no PlayStation, então roda lisinho no PlayStation Slim, roda lisinho no PlayStation Pro. Agora, de novo, bateu na trave, né? Ai... Por que que bateu na trave? E, gente, desculpa, eu tô tentando não ser reclamão à toa, mas, assim, é impossível eu não tocar nesses pontos, porque eu respeito quem tá me ouvindo em relação a essa expectativa do que foi entregue do jogo, certo? Uhum. Todo jogo da Sucker Punch até então era um jogo de mundo aberto que rodava 60 FPS. Cheio de efeito. 60 FPS, bonitinho, legalzinho e tal. Esse jogo roda 30. Por quê? Não sei. Ah, é porque o mundo é muito grande. Quem pediu? Beleza, o mundo é muito grande, mas... E aí? Então, assim, eu fiquei me perguntando. Cara, teve uma hora que eu joguei... Vou finalizar essa fala rápida. Teve uma hora que eu parei o jogo e falei... Cara, os jogos da Sucker Punch rodavam em 30 FPS. E eu que não tô me lembrando. Porque eu lembro que uma das coisas legais dos jogos da Sucker Punch era o gameplay, que era super fluido. A mecânica de escalada, que era super fluida. Era massa. Aí eu fiz isso, eu baixei os três ínfamos que eu tinha, aliás, os dois ínfamos que eu tinha no PlayStation 4, o Second Sun e o First Light, joguei 10 minutos dos dois e dropei o controle na mesa e fiquei, caralho, velho, eu gostei mais de jogar esses jogos que foram lançados há 6 anos atrás, 5, do que esse que tá sendo lançado em 2020. Do ponto de vista de feeling de gameplay, do ponto de vista de... pegar e tal. Então, roda bem? Roda. Trava? Não, em nenhum momento. Ah, então tá perfeito. Não, bateu na trave. Porque podia ser um jogo que rodasse a 60 FPS.
Entendi.
Entendeu?
Entendi.
Bom, então
acho que é difícil. Isso. Davi, qual na escala 10-10, que é 1 de 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 10, 10, quanto você dá pra esse jogo?
Cara, sinceramente, por tudo que eu falei, eu sei que eu tô mega negativo a respeito do jogo, eu dou um 3 de 5 pra ele. Sabe? De novo, é um jogo competente. Ele entrega boa parte daquilo que ele prometeu, entendeu? Mas é um jogo que os mais críticos, ou os com expectativas não irreais, mas os com expectativas alinhadas com o que foi vendido pelo marketing do jogo, vão provavelmente se decepcionar, entendeu? Esse jogo é pra quem? É pra quem quer um jogo que não acabe tão cedo, é pra quem é muito fã dos filmes do Kurosawa, ou pra quem é muito fã da cultura japonesa, historicamente falando. Não é Naruto. Se você curte Naruto, você vai achar esse jogo um saco. Não é Naruto. Não dá pra andar, não dá pra subir na parede concentrando chakra no pé. Não existe isso. E nem Dragon Ball Kamehameha não tem. Entendeu? Então a cultura pop do Japão passa longe. Agora a cultura antiga dos filmes... Aí sim, esse jogo é todo arraigado nisso, entendeu? E aí vai ter gente que vai gostar... Vai ter gente que não vai gostar, com certeza absoluta. Eu me surpreenderia muito se esse jogo, ao sair agora no Metacritic, tiver uma nota maior que 9. Sim, ou chegue a 9. Pra mim, esse jogo ele vai estar. Não que score, enfim. Mas como uma métrica interessante pra gente aferir o que a gente tá falando aqui de maneira objetiva, eu acho que esse jogo vai de um 75 a um 85.
Entendi.
Entendeu? Entendi.
Bom, então é isso. Esse foi o nosso episódio de Ghost of Tsushima. Eu espero que você tenha gostado. É, se tiver dúvidas ainda mais sobre o jogo, eu acho que o Davi tá aberto a receber
100%.
Mentions no Twitter, vai responder perguntas no Twitter, né? O arroba dele é Davi do Bacon. É, pode falar com a gente também sobre mais coisas do podcast geral comigo no arroba Dabu e no arroba 1010 também. A gente vai estar olhando lá feedback, sempre bom. A gente é movido a feedback, então isso. Pode mandar lá que a gente vai ouvir. De resto, se você gostou desse podcast, manda pros amigos, que esse amigo que tá meio em cima do muro, se compra ou não, você manda esse podcast pra ele que talvez ajude a informar ele. É, e se você gostou muito e gosta muito do nosso conteúdo no geral, você pode entrar no nosso Apoia-se. Fala.
Se na hora que você ligar pro seu amigo ele atender Moshi Moshi, esse jogo é pra ele. Pronto, é isso.
É isso. E se você gosta muito, muito mesmo do nosso conteúdo, gosta que a gente faz, considera o nosso apoia-se, apoia.se/1010 ou picpay.me/1010. Os links também estão todos na descrição pra você achar lá pra sua conveniência, porque a gente pensa em você. Exatamente. É, e a gente vai ficando por aqui, a gente se vê talvez semana que vem. Talvez a gente tenha uma dobradinha de semana no Salt Play, onde a gente tenha dois episódios de semana seguida. A gente vai fazer essa coisa especial aí, falando sobre um assunto que tá bem relevante na indústria de games hoje em dia. Mas de resto, a gente vai ficando por aqui. Davi, você tem alguma mensagem final aí que você quer fazer?
Não, cara, é isso. Eu peço desculpas aí a quem talvez tenha achado o episódio meio downer, assim, meio pra baixo. Mas é porque realmente eu sou um cara muito apaixonado por tudo isso que a gente fala aqui no Salto Play. Eu tinha uma expectativa muito legal pra esse jogo. Não acho que é uma expectativa fora da realidade. E fico frustrado, cara. Então, assim, eu acho que é meu papel passar um pouco essa frustração à frente, entendeu? Então, desculpa se eu ofendi alguém, mas é isso.
Então é isso, galera. A gente se vê no próximo episódio de Solta o Play!
Arigato. Valeu!